do STF só vai ser sabatinado no próximo mandato, ou seja, o próximo presidente eleito que vai escolher quem vai ser o ministro no lugar de Barroso. Eu tenho convicção que as próximas pesquisas do presidente Lula vêm numa situação muito pior do que se encontra hoje. Porque eu digo, eleitoralmente, o presidente Lula, nesse terceiro mandato, é a pior avaliação de governo, a pior condição eleitoral dos outros mandatos que ele concorreu. É essa que a derrota. Eu gosto de falar, estou tentando tirar a palavra aqui. Eu gosto de falar, o presidente Lula vai ter, ao longo desses 15 dias agora, a imprensa tratando a questão da dosimetria e da questão do Jorge Messias como uma derrota. Derrota é uma palavra que vai entrar no consciente popular. As pessoas não gostam de um líder fraco. E a palavra derrota é muito pesado para o presidente Lula, que é um animal político e se faz um líder. Ou seja, nas próximas pesquisas, as pessoas vão olhar para o presidente Lula de uma forma que eles veem mais enfraquecido. E um líder fraco nunca convence.
E olha, quem dirige por São Paulo sabe que tomar multa de trânsito, mesmo tomando todos os cuidados, é uma realidade da vida. Claro que tem aquelas óbvias e merecidas. Dirigir acima do limite de velocidade, furar farol vermelho, estacionar em local proibido. Aí não tem essa conversa de indústria da multa não, viu? Quem faz coisa errada, toma multa e ponto. Mas às vezes aparecem aquelas infrações duvidosas. Motoristas de carro levando multas por estar sem capacete, motoqueiros tomando multa por estar sem cinto. E é claro que enganos sempre acontecem. Mas tem também as infrações mais subjetivas, como dirigir sem atenção ou ouvir som acima do volume permitido. Aí acaba indo da interpretação do guarda e muitas vezes a gente tem que recorrer, até porque não, tem muitas vezes que nem a gente entende porque está sendo multado. Para entender melhor este cenário e como funcionam essas infrações subjetivas, que são meio malucas, de motoqueiros sem cintos e tudo mais, e de saber se tem outras que fazem menos sentidos do que deveriam, a TMC conversou com o Antônio José Dias Júnior, que é coordenador da Comissão de Direito do Trânsito da OAB de São Paulo.
Realmente engraçado essa dirigir sem atenção. Eu já tive relato de cliente que recebeu porque estava passando o batom. Então, realmente, essa é uma infração muito subjetiva, porque ela traz, é uma infração leve, aquela infraçãozinha de 3 pontos, mas ela traz uma subjetividade muito grande, porque aquilo que o marronzinho enxergar, e ele entender que você não está com a devida atenção, que nem você falou, eu estou olhando bonitão fora do carro, isso é falta de atenção. Essa falta de atenção, ela pode colocar em risco a segurança viária, a segurança do trânsito. Então fica aquela dica, é sempre as duas mãos no volante, sempre olhando para frente e nunca olhar para o lado para você verificar se passou um bonitão, uma bonitona, porque se o marronzinho vir nisso, ele pode te dar essa infração.
Agora, Antônio, a gente citou alguns exemplos aqui, motoqueiro sem cinto, absurdo, né? Motorista do carro sem capacete, ou mesmo passar batom, como você citou. Mas com toda a sua experiência, alguém já te relatou alguma multa muito curiosa, inusitada ou até inacreditável que você consegue compartilhar aqui com a gente?
Eu tenho uma situação bem engraçada aqui no escritório, que é uma infração que a minha cliente, ela estava estacionada, e aí o veículo dela estava ligado, porque muito calor, o ar-condicionado ligado, e ela parou justamente, ela estacionou no local permitido, ou seja, não havia irregularidade nenhuma no estacionamento dela, mas aí passou um marronzinho aqui em São José dos Campos, verificou ela e deu uma infração de dirigir utilizando o celular. Ou seja, a pessoa, ela fez o correto, que é estacionar para atender o celular, só que manteve o carro ligado com o ar-condicionado. E aí ela recebeu essa infração.
Caramba, e aí como é que recorre? Tem jeito de reverter isso?
Então, o que acontece? Tem essas infrações, por exemplo, aquela que você falou do som alto, a infração de falta de atenção e até mesmo essa de celular ao volante, ela não necessita de ter uma foto. É somente o relato do agente público para dizer o que ele verificou, o que ele viu dentro do campo de observações, e ele falar aquilo que ele enxergou. E aí, para você recorrer, você precisa desfazer essa verdade que ele colocou no papel. É dizer, não, eu estava estacionado, é verificar se houve o preenchimento correto com relação ao numeral da rua, se foi preenchido, por exemplo, estava estacionado, e aí verificar o que ele escreveu para você recorrer e tentar convencer o julgador, que é a parte mais complicada que nós temos no direito de trânsito.
Você estava falando de multas curiosas, até trouxe o exemplo de uma cliente sua, não é mesmo? Agora, quando acontece com a gente, qual deve ser a primeira reação? É recorrer direto, é procurar algum órgão, é pedir revisão, sem cair naquela máxima, falando assim, poxa, vou recorrer contra o Estado? Eu não vou ganhar nunca. Então, para a pessoa perder, talvez, esse tipo de raciocínio que deve ter acontecido com todo mundo, mas qual que é a primeira medida que a pessoa deve fazer ao receber alguma multa que ela considera indevida?
Tiago, a primeira coisa que ela tem que fazer é verificar a notificação, o número do auto de infração, vai estar lá, AIT. E aí você verificar quem também deu essa infração. Por exemplo, em São Paulo, a CET. Ele entrar no site da CET e pedir esse auto de infração. Porque o auto de infração é o coração de uma multa, o coração da infração. Se ele está preenchido de maneira errada, essa infração ela tem que ser anulada. Às vezes, o que, que acontece? O marronzinho, ele verifica e anota a placa errada. E aí, na hora de colocar a placa, como acontece, o motoqueiro sem cinto, ou então a pessoa dentro do carro sem capacete, provavelmente vem de uma anotação errada da placa, ou seja, uma letra, ou seja, um número. Então, ele tem que pedir, primeiro, o auto de infração. Verificou o auto de infração, se está corretamente preenchido, aí você consegue na internet ter todas as situações. Nós temos hoje o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Todas as infrações de trânsito que estão no Código de Trânsito Brasileiro, elas precisam ser feitas conforme o manual traz. Ou seja, o preenchimento, o campo de observações, o preenchimento do modelo do carro, a marca do carro, o que é aquilo que vai trazer o Renavam corretamente. Então, quando você olha o auto de infração, se você notar algum erro, como por exemplo, o policial esqueceu de colocar o número da rua, colocou lá o endereço da rua, mas não colocou o número. Isso é um erro que você pode anular a infração.
2 e 2, bom dia.
Tem pra te atualizar. Tem, se importa pra...
O Congresso Nacional derrubou em sessão nesta quinta-feira os vetos do presidente Lula ao projeto que trata da redução das penas dos condenados por envolvimento na tentativa de golpe de Estado, o chamado PL da dosimetria. A decisão representa uma nova derrota política do governo Lula, um dia após o Senado ter rejeitado a indicação feita pelo presidente do advogado-geral da União, Jorge Messias, para uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Havia 132 anos que uma indicação presidencial para o Supremo não era recusada pelo Senado. As duas sessões foram comandadas pelo presidente do Congresso e do Senado, Davi Alcolumbre. O PL da dosimetria foi aprovado pelo Congresso no final do ano passado, prevendo a redução de penas de condenados por atos relacionados à tentativa de golpe de Estado que culminou nos ataques de 8 de janeiro de 2023 às sedes dos três poderes em Brasília. Entre os beneficiados estão o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está atualmente em prisão domiciliar, cumprindo pena de 27 anos de prisão. Lula havia vetado o projeto durante cerimônia para lembrar o aniversário de 3 anos dos ataques antidemocráticos em janeiro desse ano. E o presidente Lula vai indicar outro nome para o Supremo Tribunal Federal, viu? A informação foi confirmada nesta quinta-feira por Randolph Rodrigues, líder do governo no Congresso. A declaração ocorreu um dia após o Senado rejeitar a indicação de Jorge Messias para a corte. Messias teve a indicação rejeitada após receber apenas 34 votos favoráveis, onde ele precisava de 41 para ser aceito. Outros 42 senadores votaram contra o indicado de Lula. Randolph disse que o governo já esperava dificuldades na votação e ele também não estabeleceu um novo prazo para uma nova escolha, afirmando que Lula vai avaliar o cenário político antes de apresentar outro indicado ao Senado. O líder do governo no Congresso comparou o resultado com votações anteriores para demonstrar que a dificuldade era previsível. O procurador-geral da República foi aprovado com 45 votos. O ministro Flávio Dino obteve 47 votos quando foi aprovado para o STF. E a deputada federal Gleice Hoffmann solicitou ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar o Senado o caso do Banco Master. O pedido foi feito durante a sessão do Congresso Nacional nesta quinta-feira. A parlamentar também criticou o projeto de lei que altera penas de condenados pelos ataques de 8 de janeiro. Alcolumbre tem resistido à pressão para formalizar a comissão. A deputada aproveitou a sessão convocada para analisar a derrubada dos vetos do presidente Lula ao PL da dosimetria para fazer o pedido público. Gleice Hoffmann utilizou a tribuna para vincular o caso do Banco Master a questões políticas envolvendo apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. A parlamentar afirmou que Bolsonaro teria recebido 3 milhões de reais de Zetel, cunhado de Daniel Vorcaro, dono da instituição. E o cantor MC Rian SP foi transferido do Centro de Detenção Provisória Belenzinho, na Zona Leste de São Paulo, para a Penitenciária 2 de Mirandópolis, no interior do estado, na manhã desta quinta-feira. O influenciador Cris Dias foi transferido para Suzano. O motivo seria o constante assédio de advogados que se passavam pela defesa do cantor. Em alguns dias, até 30 profissionais se apresentavam como defensores do MC e do influenciador. O influenciador Diogo Santos de Almeida, o Diogo 305, também deve ser transferido, mas ainda não há informações para qual presídio ele deve ser levado. O MC e o influenciador foram presos no dia 18 de abril, durante a operação Narcofluxo da Polícia Federal, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas por meio de rifas promovidas em redes sociais e casas de apostas. 2:07 pelo horário de Brasília. Muito bom dia a você que sintoniza a TMC. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, registrou rendimento médio mensal de R$ 3.722 para trabalhadores brasileiros no trimestre finalizado em março de 2026. O levantamento foi divulgado nesta quinta-feira no Rio de Janeiro. O montante representa o valor, maior valor desde o início da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, iniciada em 2012. O rendimento apresentou crescimento real de 5,5% em relação ao primeiro trimestre de 2025, já descontada a inflação. A comparação com o último trimestre de 2025, quando o valor era de R$ 3.672, houve expansão de 1,6%, conforme dados divulgados pela Agência Brasil. Esse é o segundo trimestre consecutivo em que a remuneração média ultrapassa R$ 3.700. No período encerrado em fevereiro, o rendimento havia sido de R$ 3.702. E no noticiário internacional, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, afirmou que o Irã jogará partidas da Copa do Mundo nos Estados Unidos depois que o Congresso da entidade máxima do futebol foi aberto nesta quinta-feira sem a delegação do país, com a ausência, destacando as tensões e os desafios que cercam o torneio. Ele disse, abre aspas, "Deixe-me começar do início. É claro que o Irã participará da Copa do Mundo da FIFA 2026 e é claro que o Irã jogará nos Estados Unidos da América. E a razão para isso é muito simples. Temos que nos unir. É minha responsabilidade, nossa responsabilidade." 2:09 pelo horário de Brasília. Muito bom dia você que sintoniza a TMC. Agora você fica com Dinheiro TMC. Deste quase fim de semana, que fala sobre planejamento financeiro e educação financeira dentro de casa, viu? Com a apresentação de Tiago Matheus e Estela Ribeiro, o programa recebe Priscila Rossi, que é psicóloga e especialista em educação financeira infantil, e Temis Brinde, que é influencer e educadora em finanças, com foco em mães de família. E a gente acompanha agora.
Dinheiro DMC. Quem escuta, sabe.
Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Dinheiro TMC, esse cantinho aqui da nossa programação dedicado a você entender melhor e cuidar melhor do seu din-din. Eu sou a Estela Ribeiro, vou estar com você aqui pela próxima uma hora, muitíssimo bem acompanhada de Thiago Matheus.
Tudo bem, Estela Ribeiro, um abraço para você, um abraço para quem acompanha a nossa programação do Dinheiro TMC nesse fim de semana. O programa que ajuda a descomplicar a economia para você e, mais do que isso, ajuda você a fazer as pazes com as finanças, a fazer as pazes com o seu bolso. E hoje é um programa muito importante para quem está ouvindo a gente, porque vamos falar, Estela, de planejamento financeiro, algo que falta demais para a população brasileira como um todo, para todas as famílias, para a gente, inclusive. Vamos aprender um pouquinho e compartilhar com você a partir de agora.
Pois é, a gente pensa em planejamento financeiro, uma coisa que a gente faz uma vez por ano. Lá no começo do ano, a gente teve, inclusive, aqui no Dinheiro TMC, alguns especialistas falando sobre como se planejar ao longo do ano. Mas planejamento é uma coisa que a gente precisa fazer o tempo inteiro,
pra, né? Pra vida, é isso aí.
Então vamos começar com as manchetes dessa semana, coisas que aconteceram e que podem afetar o nosso bolso de alguma maneira. Por exemplo, o Banco de Brasília anunciou um acordo com a gestora Quadra Capital para vender 15 bilhões de reais em ativos ligados ao Banco Master. O banco afirma que essa operação busca reforçar capital, melhorar a liquidez e reorganizar o portfólio.
E ainda falando do Banco de Brasília, ainda falando do BRB, os acionistas do banco, eles aprovaram em Assembleia Geral Extraordinária o aumento de capital social da instituição de até 8 bilhões e 800 milhões de reais. Essa ação busca cobrir o rombo deixado por operações com o Banco Master, de Daniel Forcaro.
Para você que prestou aquele concurso unificado, sabe aquele concurso nacional unificado, muitas vagas em diversas áreas de atuação? Pois é, o governo autorizou agora a nomeação de 3.147 aprovados no CNU. E as maiores vagas estão no Ministério da Gestão e depois no INSS.
E agora atenção, porque essa notícia, esse destaque pode impactar no seu bolso, está relacionado à conta de luz que vai ter aumento. A ANEEL aprovou um reajuste que pode impactar a conta de luz em 9 estados. A agência votou o aumento na tarifa de 8 empresas que atendem quase 50 milhões de pessoas e as altas podem chegar até quase 19%.
Vocês lembram daquelas apresentações do Steve Jobs, né, na frente de um grande teatro, anunciando
icônicas, né?
Os lançamentos da Apple? Pois é, o Steve Jobs foi substituído pelo Tim Cook. É, logo depois da morte, não, né? Mas é que a Apple anunciou a saída do Tim Cook. O engenheiro e executivo de negócios norte-americano John Ternus é que vai ser o novo CEO da Apple. Sob Jim Cook, que sucedeu Steve Jobs no comando da Apple, o valor de mercado da empresa saltou de cerca de 350 bilhões de dólares para, prepare-se para esse número, 4 trilhões. Só isso, um avanço superior a 1000%. A troca no comando ocorre quando a companhia completa 50 anos.
E agora vamos falar de turismo, que movimenta demais o nosso país e impacta positivamente as nossas finanças. E vamos falar de argentinos e chilenos que lideram a maior entrada de turistas estrangeiros no Brasil nesse ano de 2026, apenas nesse primeiro trimestre. Os números mostram que mais de 2,3 milhões de turistas estrangeiros desembarcaram no país de avião no primeiro trimestre desse ano, janeiro, fevereiro e março agora. Os dados são da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo e foram divulgados nessa última sexta-feira.
E a companhia americana USA Rare Earth anuncia a compra da mineradora brasileira de terras raras, Serra Verde Group. O negócio está avaliado em aproximadamente 2 bilhões e 800 milhões de dólares. Essa transação ocorre em meio ao esforço norte-americano para reduzir a dependência da China nesse mercado.
Agora vamos falar de FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, que lhe anunciou a retomada das relações com a Venezuela, que estavam suspensas há mais de 6 anos por impasse sobre o reconhecimento do governo.
A aproximação ocorre após mudança de governo e pode abrir um caminho para a reestruturação da dívida.
Olha só que curioso, a gente sabe que há uma preocupação com o envelhecimento da população brasileira, né? A taxa de natalidade vem caindo nos últimos anos, mas olha essa informação. Um em cada cinco domicílios do país tem apenas um morador. Foi uma pesquisa feita de acordo com o ano de 2005 pela PNAD Contínua, né? A Pesquisa Nacional Contínua. O avanço é expressivo quando se observa a última década. Em números absolutos, passaram de 7 milhões e meio a mais de 15 milhões, um crescimento de 109%. Será que a população começa a se sentir mais solitária também a partir desse novo estilo de vida?
Ou será que é uma tendência cada vez mais as pessoas buscando a individualidade, morando sozinhas? Se é o seu caso, manda para cá no nosso WhatsApp 11972211001. E para encerrar, aqui o nosso primeiro giro de manchetes do Dinheiro TMC, o governo federal diz que vai continuar adotando medidas para aumentar a arrecadação e cumprir metas fiscais. Essa informação consta no projeto de diretrizes orçamentárias para o ano que vem, para o ano de 2027, encaminhado ao Congresso. Nos últimos anos, sempre bom lembrar, o governo elevou uma série de tributos. Estas e outras informações você acompanha no nosso site tmc.com.br e ainda durante o nosso Dinheiro TMC. Vamos juntos nessa próxima hora.
Ô Thiago, e ouvinte, você, espectador aqui da TMC, que acompanha a gente tanto pelo dial quanto pelas nossas lives no YouTube e também pelo portal com as notícias. Você se preocupa com o planejamento familiar? Você faz pesquisas? A sua família tem o que chamamos de uma educação financeira? Pois é, nós fomos às ruas perguntar aos nossos ouvintes e espectadores como é que eles lidam com essa questão da educação financeira em casa.
Eu busquei ir atrás de educação financeira depois dos meus 18 anos. Antes disso, não. Acredito que é uma grande falta no Brasil isso. Educação financeira não é um tema muito trabalhado ultimamente. Acho que não sou eu, como todo brasileiro, né? A falta de educação financeira é tão grande que a gente vê pela nossa população. Pessoas endividadas, pessoas que estão passando por necessidades. Às vezes não é nem falta de trabalho, falta de dedicação, mas falta da educação financeira mesmo.
Já, eu comecei a buscar sobre esse tema assim que eu terminei o ensino médio, me datou em 2024. Bom, comecei estudando só sobre reserva de emergência e depois eu fui abrangendo o tema para investimentos e hoje em dia eu tenho uma certa quantia investida já. Eu posso dizer que para mim foi bem tranquilo até hoje, até recentemente posso citar um exemplo, que um cachorro da minha namorada acabou ficando doente. E eu era o único que estava ali no meio que conseguia ajudar financeiramente por causa do crédito e da liquidez que eu tinha na conta, né? Que eu tinha dinheiro para arcar com o médico, o veterinário e tal. Então até hoje não saí nem um pouco prejudicado em questão financeira.
E você buscou ir atrás porque você quis ou porque você teve uma orientação familiar para ir atrás de educação financeira?
Não, foi uma ação completamente minha mesmo. Na escola e nem minha família não me falaram muito. Era coisa básica, né? Tipo, guarda dinheiro, não sei o quê. Mas o mais complexo da coisa foi eu que tive vontade de ir atrás.
Para mim foi mais algo que a gente aprende em casa. Então, o básico ali vem saber gerir o que é que a gente tem, o que a gente recebe, o que a gente, o que sai da nossa conta. Então, é meio que o básico do básico. Ainda não cheguei aí exatamente atrás, mas é importante, isso eu sei.
Tenho estudado cada vez mais, né? Buscado evoluir nesse sentido, né?
Eu busquei, por minha conta, mas eu busquei. Educação financeira.
E você já saiu prejudicada por não ter tido educação financeira antes?
Sim, logo no início da minha vida, para mim isso é bem complicado, porque resolvi colaborar com outras pessoas e aí isso é bem complicado. Mas depois disso aprendi.
Isso, mas mesmo não tendo uma educação financeira formal, eu sempre tive uma responsabilidade, assim, até por causa dos meus pais. Meu pai era um cara um pouco mais conservador com dinheiro, então eu acredito que eu consegui ter, mas talvez eu teria um pouquinho mais de coisa guardada.
Pois é, uma situação que é muito importante, parece que é um consenso, quase que todos os entrevistados falaram saber da importância de se ter uma educação financeira, mas também quase que a maioria dizendo que não tiveram ao longo da infância, da adolescência, e isso pode refletir hoje em dia. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com a Priscila Rossi. A Priscila, que é psicóloga, especialista em educação financeira infantil, e vai falar dessa importância de começar a falar sobre o assunto, a tratar sobre esse tema desde a infância mesmo. Priscila, seja muito bem-vinda aqui à programação do Dinheiro TMC. Logo de cara, já te pergunto, falta mesmo, de fato, educação financeira nas escolas, para as crianças, dentro de casa? Nós que não tivemos, e você observa que hoje em dia também não temos educação financeira? Seja bem-vinda. Uhum.
Obrigada pela oportunidade de falar aqui com você. Tem realmente falta financeira infantil, principalmente, né? Porque na vida adulta a gente precisa correr atrás, como muita gente falou aí na reportagem. Mas dinheiro ainda é tabu, né? As pessoas acabam evitando de falar com a criança por achar que isso vai gerar crianças ambiciosas, consumistas. Mas aqui as crianças estão aprendendo, a gente querendo ou não está aprendendo, né? Então a gente ser protagonista e a gente tomar a frente, tomar as rédeas, então é super importante.
Priscila, olá, Estela Ribeiro aqui. Obrigada pela sua participação. Me conta uma coisa, qual que é a idade ideal para se começar a falar de dinheiro com as crianças?
Oi, Estela. Então, eu costumo dizer que quanto antes, melhor, né? A criança dos ninhos já começa a entender que o dinheiro existe, que o dinheiro ele é usado para por coisas gostosas, por brinquedos, né? Então, desde essa idade, a gente já consegue começar a falar de dinheiro com a criança. Mas antes disso, outros pontos podem ser desenvolvidos que vão ter na vida financeira depois. São a inteligência emocional, de uma maneira geral, né? As emoções, como a criança lida com as emoções, se ela aprende ou não a nomear essas emoções, se ela aprende a lidar com a frustração, tudo isso vai ter impacto na financeira dela. Então, quanto antes, melhor. Mas, para falar uma idade exata, por volta dos 2 anos, a criança já começa a entender que o dinheiro existe.
Olha só, desde pequenininho, então, né? Logo pequenininho, 2 aninhos já dá para ensinar os pequenos. Portanto, até porque eles são esponjas, né? Eles aprendem tudo. Então, tem que tomar cuidado para não aprender a coisa errada, mas dá para ensinar desde cedo. Até porque, Priscila, a gente sempre, né? Quem tem criança na família ou no círculo de amizades e tudo mais, consegue perceber algumas falas que eles trazem, assim: ah, se não tem, mãe, compra pra mim, pai, tio, compra pra mim, ah, passa no cartão. Eles já sabem que existe uma forma de pagamento.
Exato.
Então, de fato, dá pra ensinar. E eu queria perguntar pra você, Priscila, quais conceitos dá pra ensinar desde pequenininho, assim, 2, 3, 5 aninhos? É o quê? É poupar? É gastar? É investir? Ou é muito cedo para ensinar sobre investimento assim, tão logo cedo? Ou então mesmo, como eu citei anteriormente, as formas de pagamento, explicar o que é dinheiro, explicar o que é cartão. Ou seja, quais são esses primeiros conceitos que já dá para ensinar desde a tenra infância, podemos dizer?
Bom, quando a gente fala de financeira infantil, a gente tem 4 pilares que trabalha aí, que é o ganhar, o poupar, o gastar e o doar. Então, esses 4 pilares, a gente já consegue começar a trabalhar desde muito cedo, né? O investir a gente vai trabalhar um pouco mais para frente, quando esses 4 pilares eles já tiverem fortalecidos e enraizados para a criança. Mas eu gosto de dizer que o primeiro pilar, embora muita gente ache que é o poupar, né, ensinar a criança a guardar o dinheiro, o pilar para a gente trabalhar é o gastar. É ensinar a criança a consumir de um cliente, né? Dar oportunidade para que ela possa comprar, fazer compras, tomar decisões, entender como que essa dinâmica funciona do dinheiro. Então a gente começa pelo gastar, ensinando que com intenção, né? Porque não adianta só dar o dinheiro para a criança gastar ali, mas com intenção, orientando essa criança, mostrando como que a gente faz escolhas, o que é necessário, o que é desejo. E através desse primeiro pilar a gente vai trabalhando os outros depois.
E Priscila, dentro desse conceito, a ideia da mesada é legal? Aquele dinheirinho que os pais ou os avós muitas vezes dão aquele dinheirinho escondido ali para as crianças. É legal esse conceito de dar o dinheiro para a criança?
Eu sou fã da mesada, né? Se você conversar com educadores financeiros aí, tem prós e contras, né? Ao uso da mesada. Eu acredito que a mesada, quando ela é bem utilizada, é uma ferramenta para ajudar os pais nesse processo. Então,
A mesada ela é muito mais uma ferramenta para os pais, né, para que a gente tenha um recurso pedagógico para ensinar a criança, do que para a criança mesmo. Então ela tem que ser usada com intencionalidade. Então eu sou super a favor, mas não utilizar nada precisa dar alguns pontos. Eu não sou a favor, por exemplo, né, eu não recomendo para os meus alunos a pagarem por tarefas domésticas. A minha criança tem que entender que ela é uma parte do orçamento da família, que ela está recebendo ali, para que ela aprenda a utilizar o dinheiro. Então, essa conversa é excelente. A gente não associa a mesada a tarefas domésticas, a boas notas, a bom comportamento, que é uma coisa muito comum da gente ver hoje no mercado. É, a mesada, ela começa sempre semanalmente, para ter esse contato toda semana com o dinheiro, para que depois ela passe para nada e depois para a mesada oficialmente, assim, para receber isso. Então é isso, a gente tem que ter alguns cuidados, saber utilizar a mesada da forma correta, mas é uma ferramenta super interessante, super potente para poder educar financeiramente.
E uma curiosidade sobre isso, nosso ouvinte aqui, o Vitor Fernandes, contou que com a filhinha de 8 anos, ela recebe a mesada, mas quando ela quer alguma coisa fora do dinheiro da mesada, ele dá como se fosse um vale. Tô te dando esse brinquedo, mas é o vale, vai ser descontado da sua próxima mesada. Esse raciocínio também pode ser interessante nessa idade de 8 anos?
Eu acho que sim, dependendo de quanto tempo faz que ela recebe essa mesada, né? Tem criança com 8 anos ainda, se nunca tiveram contato com dinheiro, não vão conseguir entender essa noção de tempo, né? Hora vai ser descontado o presente agora e vai ser descontado depois. Vem trabalhando isso com ela há um tempo, por exemplo, desde os 6 anos, com 8 anos ela já tem a capacidade. O que é importante? Não fazer isso com regularidade, não tornar isso uma regra, uma prática de família. Por quê? O que a gente está ensinando nesse caso, né? Que a gente pode ter as recompensas imediatas fazendo isso futuramente. Vai ter um endividamento na criança adulta, fazer empréstimos sem questionar muito, pagar juros porque quer ter algo agora, né? Então, pagam juros altos, pagando às vezes 2 vezes mais pelo produto, tem que só tomar cuidado com isso.
Agora, Priscila, isso me leva a perguntar sobre os pais. Acho que a Estela, na sequência, quer fazer alguma pergunta relacionada à escola, né? Educação financeira nas escolas, mas antes disso, qual que é a importância do papel dos pais como exemplo financeiro? Eu já te adianto aqui que eu tenho uma percepção, um tanto quanto geracional, para quem, sei lá, nasceu nos anos 80, sempre ouviu dos pais, você precisa ter um carro para ter a autonomia. A gente sabe que com o passar do tempo, carro é mais despesa do que algum tipo de bem que você tem. Gerações depois vieram com o lance da casa própria, correr atrás da casa própria. Me parece que hoje as novas gerações estão bem interessadas, estão sendo ensinadas dessa forma, a você fazer investimentos, para fazer com que o dinheiro trabalhe para você futuramente, ou mesmo observando uma futura aposentadoria, que está cada vez mais difícil. Então, minha pergunta para você, a importância dos pais de lerem estes cenários e passar o que é importante para os filhos, como que você destaca?
Eu costumo dizer que a palavra convence, mas o exemplo ele arrasta, né? Então, até ali os 7, 8, a principal referência das crianças para tudo na vida. Então, pais que têm boa intenção, que ensinam sobre finanças, que falam que é preciso poupar, se comportam de maneira diferente, estão passando uma mensagem ambígua, no mínimo, para a criança, né? Então, ter uma vida financiada, e você não precisa saber tudo sobre finanças, né? Muitas vezes os pais, eles começam junto com os filhos, decide começar a financeira e começa a organizar financeiramente também. Então, eu acho que é ter isso em mente, que a criança está observando o que a gente está fazendo, ela está aprendendo através dos nossos comportamentos e que é importante a gente ser o exemplo que a criança seguisse. No começo aqui, você falou, Thiago, que a gente não teve educação financeira na infância. Eu gosto sempre de dizer que a gente teve, sim, não teve uma boa educação financeira, mas todo mundo foi educado financeiramente de uma forma ou de outra. Então, acho que é isso, assim, ter em mente que a criança está aprendendo, a gente precisa ter uma boa referência.
Priscila, ainda falando desse comportamento dentro de casa, quando a criança tem os adultos como referência e quando esses adultos são muito consumistas, então tem aquela mãe que coleciona bolsas e sapatos, a criança acaba querendo ter uma coleção de bichinhos também, ou o pai que faz grandes gastos com coisas, a criança também vai por aí. ao passo que temos as famílias que são mais conscientes no sentido de que, ok, compramos um brinquedo, vamos tirar um brinquedo para dar para um amiguinho brincar também. Você acha interessante esses dois pontos de vista dentro de casa?
Sim, acho super interessante. O que eu acredito e o que eu recomendo é sempre o caminho do meio. Se a gente for para os dois extremos de ou querer toda vez doar, ou deixar a criança sempre comprar o que ela deseja, fazer coleções e tudo, a gente pode trazer comportamentos aí que vão ser prejudiciais para essa criança na vida adulta. Então, sempre o caminho do meio. Acho que é importante fazer a doação, separar alguma coisa para doar quando entra algo novo, mas se a criança ainda for muito apegada aos brinquedos que ela tem, se não tem muita variedade de brinquedos, por exemplo, tá tudo bem ela manter dois brinquedos, Tá tudo bem ela fazer uma coleção, desde que isso não se torne um hábito e que não tenha impacto no orçamento da família. Então, tomar cuidado para a gente não ser extremista, nem para um lado e nem para o outro.
Agora, Priscila, para a gente já ir encerrando a sua participação aqui no nosso Dinheiro TMC, a gente tem falado bastante do espelho dos pais, a orientação dentro de casa, as finanças da família, principalmente para os mais novos. Mas como a Estela falou no comecinho do programa, e para a gente encerrar com essa pergunta, e a escola? A responsabilidade é dos pais? Você acha que deveria existir a matéria educação financeira nas escolas desde pequeno? Esse já é um tema que foi debatido mil vezes, eu não sei qual que é a sua opinião a respeito. Por isso que eu pergunto, além da responsabilidade dentro de casa, que deve ter sim, você acha que deveria ser uma responsabilidade compartilhada com o nosso ensino? Falta isso no nosso ensino?
Com toda certeza falta, é um tema que deveria ser abordado nas escolas, porque faz parte da vida de todo mundo, Hoje já é obrigatório a educação financeira para escolas públicas de primeiro a nono ano, que é o ensino fundamental aí, Então, existem programas do governo também que ajudam nessa implementação, mas a gente ainda está engatinhando nesse assunto, Os professores ainda não estão totalmente preparados, as escolas ainda não têm acesso a essas informações. Então, eu acho que a gente, como família, a gente também não pode ficar esperando a escola ter essa estrutura, A gente precisa tomar as rédeas da situação. Então, essa é a minha recomendação, que a gente dê o primeiro passo.
Joia, Priscila, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui. Priscila Rossi, que é psicóloga especialista em educação financeira infantil, muito obrigada pelos seus esclarecimentos.
Eu que agradeço, obrigada, gente.
Valeu, a gente que agradece. Vamos seguindo por aqui no nosso Dinheiro TMC, porque tem notícia que importa para você do universo das finanças, como por exemplo essa notícia que apareceu aqui para mim, Estela. Pesquisadores brasileiros desenvolveram um biodetergente que ele é capaz de prolongar a vida útil de frutas e legumes. E por que que essa notícia importa para você? Porque prolongando, você gasta menos indo ao mercado, indo ao hortifruti cada vez num espaço maior de tempo, não tem que gastar tanto. E nessa pesquisa ainda, a cada 12 laranjas testadas, pelo menos 11 ficaram intactas. Vamos ver se essa vai ser uma solução para o futuro que vai ter livre acesso à grande parcela da população.
Pois é, uma coisa que pode ajudar especialmente pessoas que compram as coisas que deixam lá apodrecendo na geladeira, porque não sabem cozinhar, porque não sabem aproveitar as coisas, compra lá um monte e acaba perdendo. Então, antes que a gente tenha a comprovação de que isso é uma coisa legal,
sim,
faz parte um consumo consciente
também,
Comprar menos coisas para ir aprendendo ali no dia a dia o que é que você pode comprar e não perder em casa. Agora, a Lufthansa, a empresa aérea, vai cortar 20 mil voos para economizar combustível por conta da guerra no Irã. A companhia aérea vai cancelar trechos de curta distância até outubro, em meio à escassez de combustível e à alta dos preços após o início do conflito no Oriente Médio.
O Tribunal de Contas da União volta atrás e libera o uso de prejuízo fiscal em transações tributárias. Esse corte, ele acaba afastando o limite de 65% para o uso do crédito em acordos com a União.
E o BTG projeta uma queda de 43% no lucro de empresas no primeiro trimestre. Análise do banco sobre 126 companhias abertas mostra que as despesas financeiras devem corroer resultado líquido de 54 empresas.
Agora, um dado interessante, uma pesquisa que chega aqui, as intenções de compra no varejo físico brasileiro recuaram 5,4% no primeiro trimestre de 2026, na comparação com esse mesmo período, só que no ano passado, 2025. Foi um levantamento da consultoria Cid Digital, que aponta que os brasileiros seguraram as compras e foram mais cautelosos. Tem também o outro lado da moeda, que muita gente acaba preferindo a compra no virtual, né, Estela? Mas nesse caso, as intenções de compra no varejo físico foram as que recuaram nesse primeiro trimestre de 2026.
Agora, na semana passada, a gente viu aqueles robôs humanoides correndo uma meia maratona e chegando no tempo de Usain Bolt.
Sim.
Né? Baseado nisso, a gente tem agora um robô que joga tênis de mesa, um velho ping-pong, e derrota profissionais humanos pela primeira vez. É um braço criado pela Sony, um braço mecânico que se move sobre trilhos e usa um sistema de câmeras para calcular a trajetória da bolinha. A gente vai perder pro robô no ping-pong também.
Ah, se for hoje em dia eu já perco. Hoje em dia eu já tô perdendo. E ó, que ele nem tá tão preparado assim, né? Mas faz
o que diria, o que diria Marte Supreme?
Pois é, boa pergunta, boa pergunta. Agora, resultados da Tesla superam estimativas e lucro atinge 477 milhões de dólares no primeiro trimestre desse ano. A montadora produziu mais de 408 mil veículos no período e avançou 13% na comparação com o igual trimestre do ano passado, 2025.
E ainda falando de tecnologia, né, inteligência artificial agora, olha só, a Meta vai monitorar os computadores dos seus funcionários para treinar novos modelos de IA. Software de monitoramento captura movimentos do mouse, cliques e digitação. O objetivo é desenvolver agentes de IA capazes de executar as mesmas tarefas de forma autônoma.
E a economia no mundo todo, ela pode afetar as mais diversas áreas, incluindo os momentos mais íntimos das pessoas, exatamente. Porque a maior produtora de camisinhas do mundo pode subir os preços em até 30% por conta da guerra no Irã. Pois é, a maior fabricante do mundo, a Carex, ela fabrica mais de 5 bilhões de preservativos por ano e abastece marcas como Durex, Trojana e também a Prudence.
Olha, mas isso não é uma razão para você falar que não vai usar camisinha por causa dos altos preços, hein? Se você for a qualquer posto de saúde, você tem ali camisinhas Boa. Distribuídas gratuitamente pelo SUS, então não vai usar isso como desculpa, tá? Bom, assuntos íntimos à parte, a Caixa começa a operar agora novas condições de financiamento do Minha Casa Minha Vida. As novas regras prevêem o aumento dos tetos dos imóveis financiados. Mudanças também ampliam a renda mensal máxima das famílias atendidas pelo programa a R$13 mil.
Esse é o nosso Dinheiro TMC. Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
E a gente falou aqui sobre educação financeira, quem tem, quem não tem, quando tem que começar. E quando a falta de educação financeira traz sérios problemas para uma família? Vamos escutar esse depoimento de uma ouvinte aqui da TMC.
A minha mãe nunca recebeu uma educação financeira boa, assim, dos pais dela, porque falar de dinheiro sempre foi um tabu muito grande na família dela. E aí, por conta disso, ela sempre teve muitos problemas com cartão de crédito, principalmente, de pagar o mínimo, aceitar acordos que não eram favoráveis, qualquer acordo que o banco oferecia, gastar mais do que podia mesmo, parcelar com juros, essas coisas que acontecem, né, quando você não tem uma orientação adequada. E lá por volta de 2015, os meus pais investiram também em uma loja que estava sendo passado ponto. Era uma loja do segmento alimentício. E acabou não sendo um bom investimento também. No momento da venda, os proprietários antigos omitiram várias coisas. Acho que os meus pais também não tiveram essa experiência prévia em negócios para entender certos aspectos do negócio antes de tomar uma decisão, se valia a pena investir ou não. Eles não tinham experiência nenhuma nessa área. E eu sinto que tudo isso acabou prejudicando, né? No fim, o negócio realmente acabou não dando certo. Ele tinha muitos problemas estruturais e financeiros que eram o motivo principal da pessoa, do proprietário anterior, tá vendendo. E aí acabou não dando certo com a nossa família também. a gente acabou fechando e até tentamos passar o ponto também, não funcionou, e acabamos fechando e encerrando a atividade mesmo. Mas eu sinto que depois disso eles realmente assim foram atrás de entender o que tinha acontecido, é aprender com isso. Então, recentemente, nos últimos anos, eles têm investido em outros negócios, eles abriram outras lojas em outros segmentos, e com essa experiência do negócio anterior que não deu certo, esses novos negócios foram muito melhores, deram muito mais resultado. Mas eu sinto que também foi uma consequência da primeira experiência não ter sido boa. Eu acho que isso, por mais que não tenha sido bom pra gente na época, financeiramente falando, principalmente, ajudou a gente a lidar melhor com isso, aprender mais sobre isso, coisas básicas e coisas mais complexas também, sobre como gerir um negócio. E aí acabou dando certo.
Pois é, complicado, né? Por isso que o nosso ouvinte pediu esse anonimato, mas a gente sabe que é uma situação que acaba acometendo diversas famílias que acabam se prejudicando financeiramente por causa do tal planejamento. É o tema do nosso Dinheiro TMC deste fim de semana com a Estela Ribeiro, comigo, Thiago Matheus, e agora também com a Temis Prian. A gente recebe ela, que é influencer, educadora em finanças, com foco em mães de família. A gente falou para a criançadinha, a gente fala de uma forma geral e agora dando uma atenção em especial às mulheres, principalmente às mulheres mães de família. Temis, obrigado pela participação, seja muito bem-vinda aqui ao Dinheiro TMC.
Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer poder estar trazendo esse tema que é tão relevante e que está presente no dia a dia de todas as pessoas. Porque antes de começar, uma coisa que eu sempre brinco, mas falando a verdade, é que você queira ou não, seja de qual classe social for, o dinheiro vai estar presente na sua vida. E sua vida vai ser melhor ou pior dependendo da maneira como você se relaciona com ele.
Exatamente, Temis. E a gente achou esse tema importante, você que fala especialmente sobre as mães de família, porque uma pesquisa encomendada pelo Fantástico à Fundação Getúlio Vargas, com base em dados do IBGE, revelou que hoje são mais de 41 milhões de domicílios que têm mulheres como principais provedoras dos lares financeiros. Como é que você lida com essa demanda de mulheres que precisam ter essa instrução para cuidar financeiramente de seus lares?
Apesar de um dado tão relevante como esse, o que a gente vê são vários tabus, várias crenças que foram instaladas ao longo, né, de séculos, de que dinheiro não é coisa de mulher, de que deixa esse assunto para os homens. Eu trabalho também no mercado financeiro e a maioria das profissionais, né, mulheres, é uma minoria. A maioria são homens, é um mercado muito masculino. Então, quando a gente tem esse dado de que a maioria dos lares são provisionados, providos por mulheres, esse tema toma uma relevância ainda maior, porque as mulheres têm sim que tomar a frente, elas têm sim que entender como otimizar esse dinheiro, porque o dinheiro, ele faz parte do dia a dia e ele é fruto de decisões, onde a gente vai alocá-lo com maior ou menor inteligência ou conhecimento, vai também fazer toda a diferença na nossa qualidade de vida.
E incluir esse tema na vida das mulheres, né, Temis? Me corrija se eu estiver errado, acredito que não, mas acaba trazendo o quê? Uma autoestima financeira. E também se trata sobre autonomia, né, para a maioria das mulheres, principalmente para as mães de família. É mais ou menos esse o caminho? É sobre isso que você fala também nas suas redes sociais?
Também, porque a autoestima, você vê ela de uma forma, né, geral, e a financeira, ela traz realmente o poder de escolha. E quando a mulher, ela pode escolher, ela tem essa capacidade de decisão, e as decisões passam pelo dinheiro, porque você não se submete a relacionamentos tóxicos se você tiver como sair dele, se você tiver essa independência financeira. Você não se submete a ficar em trabalhos que não te remuneram, que você acredita que sejam o certo e o justo. porque se você fez uma reserva, você tem capacidade de pedir demissão, procurar uma outra recolocação no mercado, se você tiver feito a sua reserva de segurança. Então, realmente essa autoestima financeira, ela é muito conectada com essa autonomia e com essas escolhas.
Demis, estou aqui pensando, você falou que a mulher com autonomia, ela evita estar em relacionamentos tóxicos, né? E a gente sabe que dentro da violência de gênero, a gente tem a violência sexual e a violência patrimonial, que gira em torno desse tema, né? Quando o parceiro possui as condições para manter a mulher ali dependente dele, né? Você lida com esse assunto?
Realmente é uma realidade que perpassa várias classes financeiras, né? Não é só um problema de classes específicas, mas é um problema realmente estrutural, porque a mulher, ela passa na opção dela, ela passa por pausa, né? Quando ela faz a opção pela maternidade, pela família, ela tem uma queda na sua renda, ela tem que buscar outras formas criativas de gerar renda. E isso tudo, né, dentro de um relacionamento, quando ele não é bem estruturado, ele acaba sendo um tema muito sensível que prejudica a mulher de forma direta.
Aproveitando que a nossa audiência é muito grande, principalmente a audiência feminina, qual recado, notícia você dá para as mulheres que nos ouvem agora, Temis, que elas podem, na prática, acabar medindo como é que a educação financeira ela está gerando mudanças reais no dia a dia, principalmente no dia a dia da família, por mais que elas façam uma ação, um movimento, uma adequação, um estudo ou outro, mas na prática, como elas já conseguem ter a percepção de que tudo aquilo que elas aprenderam contigo, inclusive te seguindo nas redes sociais, está surtindo efeito no dia a dia? Tem um macete? Tem algum ângulo que elas devem olhar? O que, salta mais forte assim, aos olhos, que elas conseguem perceber na prática, no dia a dia, que já está fazendo efeito durante as finanças em suas famílias?
Eu acho que, em primeiro lugar, é perder o medo de tomar contato com a realidade. Porque o que a gente vê, às vezes, assim, a pessoa não deixa a vida me levar, né? Vai enquanto a conta está batendo, ou então a conta começa a não bater, mas não tão forte assim, a pessoa vai seguindo. Então, o primeiro passo que eu vejo que surte muito efeito é quando ela toma essa coragem de olhar para os números. Dois números muito simples: o que entra e o que sai. Porque a partir do momento que ela tem clareza e consciência, toma consciência, ela consegue ter as ações. Eu não falo nem do primeiro investimento, mas essa clareza de saber para onde o dinheiro vai, para ter essa autoridade de saber em que ela está gastando, em que ela, quais são as escolhas que ela está fazendo e no que isso está impactando. Eu acho que esse é o primeiro passo, né? Não tem como errar, não precisa preencher planilhas e planilhas. Ela sabendo esses dois números, o que entra e o que sai, já vai dar um passo, né, muito relevante, porque a partir daí ela vai poder aprender a escolher e a escolher melhor. E aí, nesse momento, ela vai começar a se conscientizar e começar a colocar o dinheiro a trabalhar a favor dela, começar a fazer os primeiros investimentos, ela vai aprender a buscar conhecimento, e aí o céu é o limite. Porque quando uma mulher decide, às vezes ela demora a decidir, mas quando ela decide, não tem quem segura.
Temis, e a gente fala de uma realidade, de realidades diferentes dentro de uma mesma sociedade, né? Você citou agora há pouco mulheres dentro do mercado financeiro. Então a gente fala aí de mulheres que têm um certo poder aquisitivo, que lida com essas informações para investir ou não. Mas a gente tem uma grande parcela da população, uma grande parcela das famílias que tem as mães como mães de família, porque muitas vezes foram abandonadas pelos seus companheiros, ficaram sozinhas para cuidar de 3, 4 filhos. Essa lógica funciona tanto para um caso quanto para o outro? Por exemplo, a mãe de baixa renda, que muitas vezes precisa se dividir em mais de um trabalho, às vezes pegar parte do seu salário para poder pagar uma pessoa que tome conta dos seus filhos para ela poder trabalhar. Toda essa logística faz parte da educação financeira e do planejamento financeiro?
Como eu disse no começo, o seu relacionamento, sua vida vai ser melhor ou pior da maneira como você se relaciona com o dinheiro. Então, e tudo passa pelas escolhas. Então, toda a logística faz parte, porque todas as mulheres, elas têm as opções ali. Vai ter mais dificuldade em alguns momentos, com certeza. Mas naquele momento que você faz algumas renúncias dentro das suas possibilidades e coloca aquele dinheiro ali para uma reserva, que eu chamo de reserva de segurança, porque eu não gosto muito do nome de emergência, porque parece que está chamando a crise. Então, quando você começa a ter essas pequenas atitudes, não é muito dinheiro. Porque os investimentos, ainda mais hoje nessa área digital, com tantas opções de bancos, sem tarifas, a gente tem que concordar que com esse movimento democratizou muito o acesso aos produtos bancários, né, ao mercado financeiro. O acesso está totalmente democratizado. Tem produtos que você consegue investir com um real. Aquilo ali, naquele primeiro momento, pode não fazer muito sentido. Ah, eu vou guardar um real. Mas os juros compostos têm a sua beleza, né? Ali no final, no longo prazo. Então, o que eu sempre digo é planejamento. Às vezes, ele está ali muito confuso, a depender da situação que esteja, mas vocês entendendo que cada pouquinho já faz uma diferença no final, ao longo dos anos, você tendo essa consciência, você começa a se comportar de forma diferente. Então, eu penso no dinheiro muito ligado com as emoções e principalmente com o comportamento, né? Então, quando a gente muda o comportamento, muda o olhar, você já começa a ver de uma outra perspectiva.
Demis, me chamou a atenção duas palavrinhas que você usou agora no final, comportamento, e um pouco antes, relacionamento. Claro que a gente está falando de comportamento e relacionamento com as finanças, com os investimentos, principalmente para o universo das mulheres. Dinheiro, investimento, mercado financeiro, como você mesmo falou agora há pouco, ele é meio que um tabu, são poucas as mulheres que estão no mercado financeiro. Mas e dentro de casa, dentro da relação familiar, de um relacionamento com o marido? Esse assunto ainda é um tabu? Ainda a gente vivencia na grande maioria que o homem deve ser o provedor e a mulher tem que se adaptar? Isso está sendo invertido? O que você fala para as mulheres que te seguem? Ou mesmo para aquelas que buscam uma consultoria, aquelas que nos ouvem agora? Tem que quebrar esse paradigma? Ainda é um tabu o assunto dinheiro, financiamento, investimento dentro dos relacionamentos?
Você pode acreditar que estamos no ano de 2026 com excesso de informações na palma da mão e, infelizmente, isso ainda é um tabu. Muitos clientes eu vejo assim, mulheres, eu tenho que falar com meu marido, não sei o que é aquele que decide. E assim, mulheres que são independentes e geradoras da sua própria renda, né? Então, elas delegam muito. Então, o que eu digo, não tá assim, cada um tem sua função dentro do relacionamento. Não tô julgando quem delega, porque eu mesma já fiz isso. Então, o que eu acho é que num relacionamento você tem que buscar parceria. E a partir do momento que você vê o seu companheiro como um parceiro, essa parceria, ela também passa pelo dinheiro. Porque se você vai comprar nas grandes decisões de compra ou nas pequenas, o dinheiro sempre vai estar ali envolvido. Então, eu acho que você ter transparência, a mulher tem que saber o que está acontecendo. Porque também a gente vê pelo outro lado da moeda, quando acontece divórcio, separações, mulheres sendo totalmente violentadas no seu patrimônio, não sabiam nem o quanto tinham, o que tinham. Ali são pegas totalmente despreparadas, ficam desprotegidas, né? Porque tem aquela frase, meu bem, depois meus bens. E aí as mulheres ficam realmente numa situação de vulnerabilidade. Então, o convite que eu sempre faço para as mulheres, né, através das minhas redes sociais, é essa tomada de consciência para uma parceria. Né? Não é você delegar, você não tem que delegar na mão de ninguém, mas você tem que estar junto, acompanhando junto. Teve aquelas decisões, queira fazer parte. Queira saber o orçamento familiar, quanto entra, quanto sai. Faça parte. Esse é o grande convite que eu faço para quem está ouvindo, que ainda não faz isso. Né? E o grande tabu que ainda existe, mesmo nos dias de hoje, né? Em 2026.
Ô, Temis, você falou sobre o caso de separação. Como é que as mulheres devem se proteger nesse tipo de caso? que elas devem levar em consideração, especialmente nas famílias que têm filhos, né? Muitas vezes tem aquele caso da guarda das crianças, geralmente fica com as mulheres, os companheiros, os ex-companheiros são obrigados a pagar uma pensão que muitas vezes não é suficiente para arcar com os custos de uma criança, de um adolescente dentro de casa, né? Quais são as dicas que você dá para essas mulheres?
É assim, como eu disse na minha fala anterior, quando você já vem esse acompanhamento ali junto, na parceria, caso aconteça esse passo, né, de um eventual divórcio, você já vai ter consciência do quanto cada um tem, do quanto cada um gerou. O tema é delicado porque perpassa da parte jurídica sobre o regime de bens, né? Que no Brasil a gente tem o regime de separação de bens, e aí tem que ver com